últimas semanas, os campus das universidades dos Estados Unidos viraram espaço de uma batalha ideológica, gerando debates em todo o mundo. Enquanto militantes que se dizem, entre aspas, pró-Palestina, alegam estarem lutando pela autodeterminação de um povo, alunos judeus se dizem oprimidos e, em algumas situações, até impedidos de entrar em campo. Sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro, estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
E eu sou Anita Efraim, jornalista e mestre em comunicação política. A reivindicação dos militantes nos campi das universidades norte-americanas é justa? Em que ponto a luta pela autodeterminação palestina passa a ter caráter antissemita? Para nos ajudar a entender a situação, o nosso convidado é Eduardo Ravetti, estudante de PhD em economia na American University, e ele também é membro do coletivo Judeus pela Democracia. Eduardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e como vocês vão ouvir aí ao longo da conversa, pela dedicação, né? Inclusive, esteve em um desses acampamentos depois que recebeu o convite para fazer o que eu estava chamando aqui de jornalismo gonzo, né? Foi viver a experiência, entender o que está rolando. Então, eu já vou começar por aí. Conta pra gente onde que você foi. Na sua universidade tem esses acampamentos? Você teve que ir para outro lugar? Onde você está? Para onde você foi? Começa contextualizando um pouco o nosso ouvinte.
Tá. Bem, muito obrigado primeiro pelo convite, né? Eu ouço, não posso falar que eu sou ouvinte fiel, mas eu devo ter ouvido 50% dos podcasts, dos episódios, sempre voltando atrás, ouvindo lá atrás. Mas então, na minha universidade, na American University, não tem exatamente um protesto. Teve protestos pró-Palestina, que por acaso eu não estava, eu soube de dois, com certeza. Um, eu estava no Brasil. Quando aconteceu o 7 de outubro, eu estava no Brasil, então tudo isso, eu acabei não vendo a reação aqui. Mas pelo que eu entendi, todas as universidades daqui de DC, né, Washington DC, a capital do Império, a gente estão concentradas, né, no acampamento na GW, né, George Washington University. Então, e é isso que eu fui fazer lá. Tipo, eu sabia que estava rolando algum protesto aqui na capital, não sabia se era na Georgetown ou na George Washington University. Perguntei para alguns amigos, vi na internet e acabei indo nesse acampamento. E assim, a George Washington University é no centro da cidade, assim. É uma capital administrativa, então não tem aquela dinâmica de comércio, né, que a gente está acostumado. Se você é do Rio, de São Paulo, eu não conheço outras cidades, mas tem essa dinâmica. Aqui é bem administrativa, mas tem uma dinâmica de downtown, e é bem no meio, assim. Então não é um campus fechado, como a gente está imaginando aí, como é Colômbia, né? Ainda que seja no meio da cidade, não tem esse espaço, mas tem esse espaço público. Então existe um grande gramado, que é o gramado da universidade, né? Eu acho que é o U Yard que eles chamam. E aí eu fui lá, falei, pô, vou ver como é que é, né? Vou dar uma passada para ver o que eles estão fazendo, quem sabe até fazer umas perguntas para ajudar nessa gravação desse podcast. Eu acabei ficando lá umas 3 horas e meia. E aí foi bem interessante essa visita. Não vou negar, não. Foi bem instigante em alguns sentidos. Para começar, você já chega a pô, você chega lá e tem umas coisas muito legais. Por exemplo, você vê uma cozinha comunitária, então tem uma doação de comida, então todo mundo que está lá tem essa oportunidade de comer. Muitas barracas, eu devo ter visto, cara, eu não contei, eu pensei em contar, mas eu devo ter visto umas 60 barracas, assim, pelo menos, talvez até mais, assim. É um acampamento que eu diria grande, diferente de muitas imagens que a gente vê por aí. Barracas são muito diferentes, então não é nada organizado. As pessoas aqui acampam muito. Essa dinâmica de acampar de jovem no Brasil, de ir para Lumiar, essas cidades. Aqui as pessoas têm muito, aqui tem muito parque nacional perto, então as pessoas têm barraca própria. E aí eu fui para lá, primeiro dei uma volta geral no acampamento, e aí eu vi meio que uma biblioteca. Era um cara meio sentado, eu fiquei lá conversando com ele. Era um cara que está no terceiro ano na graduação, muito gente fina. Ele não estava na liderança, do acampamento, mas ele falou, ó, aqui é um espaço que não é para pegar um livro, para conversar sobre filosofia. Ele está fazendo graduação em filosofia, e um cara muito gente fina, estava lá já uma semana já. A gente não conversou de uma forma muito profunda com relação ao que está acontecendo no acampamento, mas eu senti algumas coisas dele. Eu senti um cara bem aberto a conversar, ao debate. E o momento que aconteceu é que a liderança do acampamento saiu, e eles vieram para essa banca para ver o que estava acontecendo ali e tal. E aí eu senti uma coisa meio postura meio agressiva, assim, ele também sentiu, não foi só eu não, porque a gente conversou sobre isso. Ele julgando os livros que estavam lá, tinha livro, tinha o Gandhi, por exemplo. A questão do Gandhi na questão da questão civil, é a questão da toda a questão sexual que envolve o Gandhi, que era irrelevante, que era uma indiana que viu isso. É, julgaram outro livro ali, eu vi tudo ali, tinha muito autor judeu, é importante dizer. É, então tinha o Marx, né, se você quiser judeu, tinha o Lenin, tinha o Kafka, bem, eu acho que tinha pelo menos até mais uns dois que não me vieram à cabeça, não tinha nada especificamente com relação ao conflito Israel-Palestina. E aí depois eu, por acaso, estava lá e eu vi que estava tendo uma coisa no centro e estava tendo uma aula, assim, Gaza, de forma geral, que aí quando eu, de fato, consegui ver o que a liderança estava falando. E aí você ouve coisas muito interessantes, mas ao mesmo tempo coisas muito complicadas, e no final eu também... Já que eu tava, já conhecia quem estava lá, eles me viram que eu estava lá, e eu falei, cara, posso conversar com você? E aí fiz algumas perguntas e tal, e aí saem algumas coisas interessantes e outras coisas que fazem a gente refletir.
E, Eduardo, quando a gente conversou antes do episódio, né, e agora também, né, você relatou que na sua universidade especificamente não tem esses protestos, você enfim, pontuou isso aqui, mas faz parte da sua vivência como residente nos Estados Unidos, né? Você trouxe um pouco disso no seu relato agora, né? Para além disso, né, desse relato que você trouxe, como você tem acompanhado esse movimento? E assim, qual foi o primeiro impacto, né? Enfim, você já meio que relatou um pouco o movimento, mas qual foi o primeiro impacto quando as notícias começaram a surgir da ampliação e do crescimento e da ocupação desses protestos, né?
Eu vou ser bem honesto, assim, é meio engraçado, a gente né, que é envolvido minimamente com o que acontece no mundo, até o Brasil, a gente tem muita noção de que está acontecendo tal coisa, você conversa na sua roda de amigos, você conversa todo momento, e eu posso falar que a questão, assim, eu tenho uma amiga, como eu falei um pouco antes do episódio, eu tenho uma grande amiga aqui do programa que eu estou, que é a Palestina, então esse assunto aparece com alguma frequência, a gente, nossa relação é ótima, diga-se de passagem, adoro ela, tivemos um momento lindo quando eu voltei de viagem depois do 7 de outubro, dias de passagem. Mas, assim, nem sempre esse assunto aparece o tempo todo. Assim. Eu vou te dar um exemplo que não é ligado a isso. Cara, eleição americana daqui a 6 meses, a primeira vez que eu, de fato, conversei sobre isso com amigos foi sábado passado. A questão do protesto eu vi muito tangencialmente com um amigo nesse mesmo dia, no sábado, mas não aparece tanto aqui, eu vi muito mais pelo Twitter e por notícias que eu vejo aqui, eu acompanho o New York Times e tal, acompanho o Washington Post, eu tenho a vantagem que a minha universidade me permite assinar, né, esses jornais, né, ter o acesso a esses jornais de graça, uma coisa maravilhosa que as universidades brasileiras não têm, mas é isso, eu diria que com relação ao acampamento em si, eu vi pouca coisa, e eu vou dizer até uma coisa, algo a mais, tinha até anotado aqui para não esquecer. A primeira questão em Colômbia acontece um pouco antes de Pêssar, né? Um pouco antes de Pêssar, e eu fui, assim, eu estou aqui, né? Sou judeu exilado, né? Sem família aqui, então eu... existe um relé do campus, existe relé ao redor do campus, e eu fui na primeira, na segunda noite, a gente é estudante, né? A gente é pobre, então comida de graça a gente vai. E eu estava meio receoso e tal, eu soube que até que no mesmo dia, por acaso, teve um protesto na minha universidade, mas eu cheguei só pro CEDER e não teve nada, assim, não teve nada que evitasse o CEDER, não teve nenhum protesto, e não se falou sobre isso no CEDER, assim, se falou muito pouco, até sobre a própria questão dos reféns e tal, que eu até esperava mais, mesmo disso se falou pouco, então eu acho que isso aparece em conversas privadas mais gerais. Eu estou num programa bem ou mal muito internacional, que por acaso nos últimos anos meus amigos são mais estadunidenses, mas ainda assim isso não é uma coisa tão, tão presente. Mas assim, o meu primeiro impacto é, caramba, está acontecendo uma coisa muito grave aqui, muito tenso, porque de fato a questão universitária é uma coisa muito grande aqui. A gente tem essa noção no Brasil, mas o Brasil tem pouca universidade. Assim. Comparado daqui, cara, a cidade que DC tem 800 mil pessoas. Deve ter umas 8 universidades aqui. Então assim, a gente está falando uma proporção inacreditável, e é muito espalhado pelo país, não é só nas capitais. Eu sei que o Brasil não tem só as capitais, mas é muito nas capitais dos estados, e não, aqui é o contrário, aqui você tem muito... isso que eu não estou incluindo, sei lá, George Mason, que é na Virginia, que é perto, Virginia Tech, que não é tão longe, então... UMD eu não estou incluindo, que é muito grande, é muito boa, que é a Universidade de Maryland, que talvez eu chegue até mais rápido que a minha universidade aqui em si, então, só para destacar que não necessariamente. Assim, uhum. É bem complicado, assim. De novo, chegou e eu fiquei muito impactado, porque eu estou aqui, então eu li, fiquei muito tempo assim, eu li, era final de semestre, então eu não tenho mais aula, mas eu estava corrigindo muita prova e muito dever de casa, mas eu ficava lendo muita coisa no Twitter, acompanhando o que estava acontecendo, então me impactou, mas eu não diria que impactou todo mundo aqui nos Estados Unidos.
Uma coisa que eu queria que você ajudasse a gente a entender, Eduardo, é sobre a questão da violência, porque o que chega no Brasil, especialmente posts em redes sociais, etc., é que tem bastante violência envolvida. Você tem sentido isso? Não é em todo lugar? Colômbia tem sido talvez o epicentro, né, dessa questão. Colômbia é uma exceção? É só em Colômbia que isso está acontecendo? Ou existe uma distorção? Eu vejo vários vídeos, né, eu vi vários dos mesmos alunos falando: ah, eu sou judeu, quero entrar no campus, e as pessoas não deixam eles entrarem. Isso está acontecendo? Ou existe uma distorção um pouco das redes sociais?
O que eu vou falar agora é menos de um relato pessoal e muito mais do que eu tenho lido e acompanhado bastante. E assim, como eu disse antes de começar, não sei se eu já falei isso, mas eu pedi para amigos judeus daqui e essa amiga palestina para me mandar, ó, assim que eu recebi o negócio, o convite para o podcast, ó, me manda tudo que você tiver, podcast, vídeo, pode até ser em árabe, a gente usa Google Tradutor, isso é o de menos, assim, o que tiver. Então, eu vi muita coisa. Particularmente no acampamento que eu fui ontem, tinha judeu, eu fui sem nada, né, eu sou meio paranoico, né, como bom judeu, sou meio paranoico, mas eu fui sem nada especificamente, estava até com um casaco da USP, então, né, para não mostrar nada, mas eu vi um cara com uma kippá e estava tudo certo, assim, mas é aquilo. A grande questão, e eu vou responder a pergunta, tá, não estou querendo fugir disso, não, mas... Até quando eu aceito o judeu só porque ele está concordando comigo, né? É isso, eu consigo ver ele ali porque, sei lá, ele está usando um broche que concorda comigo e está tudo certo. Eu não deixei, quando eu fui conversar pessoalmente com um dos líderes, eu não falei que eu sou judeu, eu falei que eu ia falar num podcast, deixei claro isso, mas eu não falei que eu sou judeu, por causa de um pouco desse medo. Agora, respondendo a questão da violência especificamente, eu estive até bem rapidamente hoje num debate com uma dessas amigas judias, que está no meu programa, inclusive, sobre a questão da violência, e aí o dado que ela me mandou é o seguinte: 99% dos acampamentos não tem nenhum caso de violência. É o dado que ela mandou lá de uma... Ela mandou o link e tal, e aí tal. A questão é que a definição de violência desse instituto é violência física, então é corpo com corpo, né? Ou, sei lá, bastão com bastão, o que for, né? Bastão com corpo, nesse sentido. E aí, toda essa questão de evitar as pessoas de entrarem em espaços é violência. O próprio grito, e aí a gente pode entrar no debate de qual é o grito antissemita ou não, também é uma violência. Você não sentir a vontade de ir num específico espaço da sua universidade, vou te falar. Eu não, de novo, né, não, eu não vi, não teve, como eu fui no acampamento só, não foi nenhum dia de protesto, eu não ouvi nenhum cântico pesado que a gente tem ouvido por aí, ainda que eu tenha ouvido uma coisa ou outra complicada. Mas se eu tivesse na minha universidade, um lugar que eu me sinto muito seguro, é isso, na minha universidade, cara, é aqui, é que é meu lugar. Eu vou nas férias ali, porque eu estou fazendo PhD, então eu vou lá toda hora, o tempo todo, entendeu? Eu sou, em alguns sentidos, eu posso ser considerado faculty, em alguns sentidos, porque eu trabalho também na universidade para algumas coisas. Talvez se eu fosse no gramado da universidade, eu visse coisas que me sentissem em perigo, é uma violência também, entendeu? Então, assim, a gente tem que entrar nesse debate. Eu acho que o podcast, infelizmente, não tem esse espaço, mas é um debate que é importante ser feito em sociedade, inclusive todo o debate da primeira emenda e do direito à liberdade de expressão, enquanto deixa de ser liberdade de expressão pela primeira emenda, e passa a ser assédio para grupos específicos. E eu vou dar um exemplo, assim, eu acho natural que um protesto incomode. Então, assim, falar que o protesto está atrapalhando um aluno de estudar para as provas finais, que para quem não está no Brasil não está acostumado com isso, mas o semestre está acabando agora, a gente tem mais uma, duas semanas até as provas, em algumas universidades, até outras já acabaram, tipo, isso, ok, entendeu? Vou dar um outro exemplo. Colômbia, uma das questões pesadas de Colômbia é que daqui a pouco ia ser a graduação das pessoas. Então, tem todo o negócio que a gente viu nos filmes, que as pessoas usam aquelas becas, é um gabadão. Eu até cheguei a ver, por acaso, eu fui a Colômbia uma vez, estava organizando, e essa é exatamente essa situação. Nessa época do ano, aquele gramado que eles estavam ocupando já estava cheio de cadeira, cheio de coisa para organizar, para essa graduação. Ah, a graduação agora vai ser online? Eu concordo, é triste, se fosse a minha vez eu ficaria muito chateado, tudo isso. Mas protesto, se for protesto para incomodar, não faz sentido, entendeu? O objetivo é incomodar para tentar ter mudança. O problema passa a ser se o incômodo é específico ou em alguns momentos específicos para judeus. Se um judeu, ou judeus especificamente, não se sentem à vontade ou são especificamente impedidos de entrar. E a gente está falando assim, numa universidade que tem um acampamento com, sei lá, 1.000 pessoas, todo mundo acaba conhecendo a outra pessoa. Então, mesmo que eu não esteja usando uma roupa que sou sionista, para falar, não falar só de judeu, eu sou sionista, alguém no acampamento pode dizer, ó, aquele cara é sionista, não deixa ele entrar, não. Eu não estou falando o que está acontecendo, de novo, eu não sei. Mas a gente viu vídeos disso acontecendo e são reais, assim, são reais. E por quê? Por que são reais? Por que eu consigo acreditar? Porque o que eu vi ontem no acampamento que eu fui, o que eu estou vendo os relatos, eu tenho até um... Se quiser, eu tenho uma amiga judia que estuda na George Washington, ela fala da vivência dela já há 3 anos na universidade, os casos de antissemitismo que ela viveu, por exemplo, de destruição de rolo de Torá, de suástica, de cânticos muito mais pesados. É uma questão muito complicada. E eu consigo acreditar nisso, porque pelo que eu ouvi, ele vê o sionismo como mal, assim, como o mal, assim, na Terra, assim. E é como o representante do imperialismo. Então, para eles, a luta que eles estão fazendo no acampamento é uma luta contra o imperialismo. Assim, isso é claro, isso foi explicitado nessas palavras. Eu não estou deduzindo nada.
Morando nos Estados Unidos, muito bonito.
Eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente.
Eu te interrompi porque você falou assim, algumas coisas que eu ouvi foram muito pesadas. Eu queria que você contasse, porque eu acho que as pessoas devem ter ouvido você falando isso e elas querem saber o que, que de muito pesado você ouviu, o que, que te impactou. Você falou, se aquela fosse a minha universidade, eu estaria mal. Porque o que você disse, você tinha a opção de ir embora e nunca mais voltar. Mas por que, que você se sentiu mal em alguns momentos?
Eu me referia às duas coisas com relação a ir embora. A coisa que eu ouvi em vídeos e a coisa que eu ouvi lá. Coisas que eu ouvi lá, é engraçado, porque no vídeo, como é grito, tipo, você se sente muito mais impactado. Quando é numa palestra, você tá mais tranquilo. Mas coisas que são impactantes, que nós temos ouvindo por aí, e eu ouvi ao vivo, tá? Resistência. E toda forma de resistência é válida. Foi falado dessa forma. Então, E é claro que eles vão falar, poema vale, porque eles estavam citando um poeta ali específico, literatura vale, mas eles falam, toda forma de resistência vale.
Então o site de outubro é válido, é isso? Esse é o discurso.
E eu vou chegar lá, e a resposta é sim, mas eu posso chegar lá. E aí teve um momento que uma pessoa, que eu até acho que era judia, eu não ouvi tão muito bem o áudio nessa hora, né, dessa pergunta não foi tão bom, ela falou, olha, eu estava no protesto lá em 1996 pelos trabalhadores, sei lá o que. Ela falou, era uma mulher, sei lá, 70 anos já. E ela falou, tá, mas eu quero saber, eu venho para esse acampamento, eu gosto do que você está falando, mas quando eu ouço sobre o 7 de outubro, ou quando eu ouço sobre o Hamas, eu não sei como responder, o que eu falo? E a resposta foi, toda reforma de violência vale a pena. Então, assim, a questão dos civis não entra na conta deles. Para eles, todo mundo, assim, pelo que eu senti nesse dia dos líderes de lá, desse acampamento, é importante dizer, tem essa toda variedade, não existe essa diferença geral entre o civil e o militar. É isso que eu senti. Então, 7 de outubro é justificável, sim. Eu senti assim, a questão do 7 de outubro, eu ouvi, tipo, olha, 7 de outubro, não teve nenhuma nuance do 7 de outubro, não teve nenhuma, tipo, é uma resistência, erramos quando atingimos civis, era para ser só militar. Isso daqui, poderíamos debater, de forma geral, eu concordo, eu acho natural ver o militar israelense como inimigo, e normal para ele, é uma guerra, de fato. Mas não via como civil, e ele não viu de fato como uma pessoa que era. E isso é uma coisa relevante, porque eles falam, para quem viu nas redes sociais, né, os estudantes pela Palestina, aquele grupo, Solidariedade dos estudantes pela Palestina, acho que é isso. Eles têm aquele texto que fala, tem aquela carta da ONU que fala que a resistência é justificada em caso de opressão. E eles reafirmaram isso ontem, no que eu ouvi, com relação ao 7 de outubro. Eles estavam justificando o 7 de outubro a partir dessa perspectiva da ONU, que é uma distorção da realidade, porque ele está falando uma questão militar, não uma questão de civil. Então, de fato, eu vi uma defesa do 7 de outubro ali, de fato, me machucou bastante, como vem machucando há 7 meses já, 8 meses, não sei, não pedi a conta já. É...
Ou seja, para esse pessoal, o 7 de outubro não foi um atentado terrorista brutal, que civis morreu, que ativistas de direitos humanos morreu. Foi um ato, entre muitas aspas, de resistência de oprimido contra opressores. É um pouco isso?
Eu vou, você me lembrou de uma coisa de falar? Eles falaram que a questão de direitos humanos é uma questão ocidental e que é uma deturpação. Eu ouvi dessa forma. Eu ouvi dessa forma. Eu não, desculpa, eu estou reagindo à cara de pessoas, é porque eu também. Eu me controlei e tal, tal, não. Eu não bati palma na hora de bater um palma. É, só bati palma como no final para agradecimento, mas sim, assim, a questão dos direitos humanos foi levantada especificamente dessa forma. Então. Sim, de fato, eles veem o 7 de outubro como uma questão de resistência. O que eu ouvi desse acampamento, assim, eu preciso repetir isso, porque se eu acredito que isso é geral em muitos acampamentos, sim, mas eu posso falar sobre esse acampamento que eu fui.
E tem uma questão, né, que você trouxe aí até no seu relato, que é um ponto relevante, na verdade, é que tem judeus envolvidos nessas manifestações, né? Inclusive, teve um seder de Pessach, né, de judeus em solidariedade à Palestina e fazendo, inclusive, uma analogia da libertação dos judeus no Egito com a libertação dos palestinos, enfim. Queria saber como que você vê essa participação desses judeus. E de alguma forma, você acha que essas pessoas são usadas como token para minimizar as atitudes e as falas antissemitas, né? Tipo, ah, nós não somos antissemitas, tem até judeus que estão aqui com a gente.
Eu vou falar isso numa perspectiva muito própria, porque como a Anitta falou nisso, eu faço parte, desculpa, eu faço parte, é porque eu estou me lembrando do passado, eu faço parte do coletivo de judeus pela democracia, que apanhou bastante da própria comunidade judaica, da forma que se posicionou contra o governo Bolsonaro, né, e todos os absurdos que aconteceram, inclusive o antissemitismo do próprio governo Bolsonaro, né, quando a gente acordou no final de janeiro de 2020, se não me engano, quando com o ministro da Cultura da Bolsonaro fazendo aquela fala nazista, né, gritando, o Judeus pela Democracia foi um dos primeiros coletivos a se posicionar na madrugada. Ele estava acordado de madrugada, dormindo muito tarde. Então é só para dizer que eu sei desse lugar de ser visto por uma parcela da comunidade como instrumento de outra coisa. Mas uma coisa que é muito diferente, que eu sinto que é realmente muito diferente nesses outros judeus. É que a gente nunca se negou a lutar contra o antissemitismo. O antissemitismo sempre foi uma luta muito nossa e que eu vejo nesses grupos de judeus participando desses acampamentos como token, como instrumentos. Eu vejo isso. E eu vou te falar, eu vi um amigo judeu, que eu acho que está mais próximo dessa galera, e eu tenho amigos do Brasil, judeus também que são próximos dessa perspectiva, que ele estava na. Ele foi na Universidade da Califórnia, né, que também teve aquele protesto grande, teve até aquela briga campal entre pessoas de fora da universidade, né, apoiadores pró-Israel, né, fora da comunidade, contra o acampamento. E eu vi um vídeo, uma entrevista dele na Fox News, por acaso, e aí ele estava falando, olha, ele falou, ó, realmente pode ter antissemitismo e tal, mas o que eu interpretei da fala, eu posso estar equivocado na minha interpretação, mas é que, assim, é uma questão menor, o que para mim é um problema. Mas é isso que eu sinto de muitos judeus que apoiam isso. Eles podem ver. A primeira coisa é que eles podem não ver algumas coisas que a gente vê como antissemitismo. Eu, por exemplo, vejo que negar o direito ao judeu de autodeterminar é antissemitismo. Inclusive, tem um vídeo na próprio acampamento que eu fui ontem, mas um vídeo mais antigo, de um judeu falando isso. Não, é uma religião, então não tem por que se autodeterminar. E era debatendo com um cara que foi lá para. Não foi para provocar, mas foi para debater. De uma forma mais enérgica, filmar, como a gente conhece isso no Brasil. Para mim, isso é um antissemitismo, porque ele está defendendo que o palestino tem esse direito de se autodeterminar e o judeu não. E para esse grupo de judeus, ele não acha que ele tem direito de se autodeterminar, então para ele não é antissemitismo. Enquanto para 98% da comunidade judaica mundial, o sionismo é uma questão relevante. Inclusive, eu comentei isso ontem. Falei, olha, você está. Você falou, eu não sou nada contra o judeu, sou contra o sionista. Mas eu falei, pô, mas. 95%, estou chutando números, são sionistas, ou pelo menos acreditam em algum nível de autodeterminação do povo judeu. Então, para te responder, sim, eu acho que tem instrumentação, e eu vejo isso muito forte o tempo todo. E a instrumentalização, desculpa, desde 7 de outubro, muito forte, muito, muito forte. Uma das coisas que mais incomodou era a gente retweetando. Meu avô é sobrevivente do Holocausto, por isso, sei lá o quê, sei lá o quê. Ou um próprio sobrevivente, desculpa. A sua experiência pode ser ótima, pode ser pode ser maravilhosa, o seu avô pode ter contado muitas coisas para você, mas nada vai superar uma boa argumentação. Se o seu argumento não é bom, desculpa, isso não me diz nada. E esse negócio do instrumento é uma coisa bem importante. Está ficando um pouco longo, desculpa se já é um pouco longo, mas a gente do Brasil tem uma lógica da comunidade judaica muito diferente da estadunidense. E por que eu estou falando isso? Eu moro numa cidade de 800 mil pessoas, talvez a região metropolitana tenha 4 milhões, eu lembro da última vez que eu vi era isso, uma coisa assim. Então, 100 mil judeus na região metropolitana de DC. Ou seja, só na região metropolitana, da minha cidade, de 4 milhões de pessoas, e a minha cidade é pequena, eu moro numa casa. Aqui, para quem vê o vídeo, é um basement isso aqui, eu não tenho janela. É uma casa, é uma cidade de muitas casas, tem prédios, mas tem muita gente que mora em casa aqui. A gente está falando de uma população de judeus da mesma ordem de grandeza de judeus do Brasil inteiro. Então, só aqui, se eu andar de carro 2 horas, de carro, assim, numa área, eu consigo ver a mesma quantidade de judeus que tem o Brasil inteiro. Então, assim, se você tem um grupo de 50 mil judeus que apoia esses protestos, é muita coisa para a nossa lógica brasileira, mas é muito pouco para cá, para 6 milhões de pessoas. E então, assim, você pode ver muito relato, pô, tem judeu aqui, tem judeu aqui, tem judeu ali, e não ser relevante com a comunidade. E eu não estou nem dizendo que a opinião deles não é válida. É importante dizer, a opinião deles é válida, como, de forma geral, qualquer opinião que não é violenta. O problema maior é que, assim, quando aparece um relato, dois relatos, parece que é muita gente, mas às vezes não é representativo. É só isso.
Cara, esse vídeo do Cedro de Pessa, ele me pegou, assim, de muitas maneiras, né? E eu acho que uma das coisas que mais me incomodou e mais me deu essa sensação de Tolkien é que Pessa é uma das festas mais familiares que tem, né? No sentido de que o mais importante não é ir à sinagoga, o mais importante é se reunir em família. E aí um desses participantes judeus fala assim, não tem nenhum lugar no mundo que eu preferi estar do que aqui. E eu fiquei meio com a sensação de, meu Deus, você poderia estar reunido com a sua família, você poderia estar com as pessoas que você ama, e o que você mais queria era estar nesse acampamento. Então eu fiquei meio com essa sensação de desculpa por existir, sabe? Como se o judeu, por ter passado nas Américas, vai, a ser lido como branco, ele tem que pedir desculpa por existir, por ser esse opressor horroroso. Eu acho que isso é muito até constrangedor, sabe, nesse vídeo do Seder de Pessah, que quiseram passar exatamente essa impressão do que você está falando, né, de olha quantos judeus, sendo que, tipo, é isso, nos Estados Unidos tem muito judeu, então não quer dizer que seja uma coisa realmente representativa, né? Enfim, queria tecer esse meu comentário sobre o vídeo, porque eu fiquei muito constrangida, mas a minha pergunta, na verdade, era sobre como você tem sentido que está o clima para os alunos judeus no país em geral, com quem você tem trocado, e também para os israelenses, né? Porque tem bastante israelense, você tem contato com essas pessoas, eu acho que elas não devem estar muito confortáveis, mas, enfim, também não estou aí para dizer.
Assim, tem 10 dias que isso começou, e de novo, a minha universidade, não vi nada. Eu vou fazer um relato pessoal, não de 10 dias, mas de 7 de outubro, né? Eu tô no aspecto da esquerda, né, geral, do campo político, o que significa que eu tenho, né, como a maioria das pessoas que vem aqui nesse podcast, né, estão preocupados com o massacre, com o banho de sangue, a palavra que você decidiu usar, eu não me incomodo a palavra que você quis usar, que está acontecendo em Gaza. Inclusive, pode usar genocídio. Eu não acho que é errado chamar... Eu não concordo, mas eu não acho que seja antissemitismo chamar de genocídio. É importante dizer isso, assim, nesse momento. Tenho grandes amigos judeus, israelenses, que chamam de genocídio. Mas a grande questão para mim é que eu estou numa situação meio fácil, né? Tipo, quando teve um protesto aqui, em DC, pelo cessar-fogo, eu fui com meus amigos da universidade. Para quem quiser me achar no Twitter, eu fiz uma enorme thread mostrando casos de antissemitismo que eu vi, muito, muito duros, inclusive, mas que me fizeram ir mesmo assim por causa do banho de sangue que estava acontecendo já em novembro. Isso foi, sei lá, segunda semana de novembro. Mas ao mesmo tempo que eu tô nesse lado, tem coisas que eu ouço que eu não gosto, porque vai além. Um exemplo, e eu acho que no caso dela é bem entendível, quando a minha amiga palestina, e pô, eu entendo perfeitamente, tá com uma camisa, com um mapa da Palestina completa, eu nem acho que ela é a favor de Israel, ela não é nem de perto disso, nem perto disso. E eu acho que, do ponto de vista dela, isso me incomoda, mas eu acho ok, no caso dela, isso eu contei. Mas quando aparece uma roda de conversa, esse tipo de coisa, de pessoas que não são diretamente envolvidos, tá? Que não são diretamente envolvidos. No caso dela, inclusive, a tia dela morreu num dos ataques israelenses nabos, depois do 7 de outubro. Mas isso me incomoda. Então, e nesse momento, eu me afasto. E para quem me conhece no Brasil, eu sou um cara que gosta de debater, gosta de conversar. E você pode pensar, o Eduardo tá, não está conversando, eu prefiro não... Porque eu sinto que se eu falar alguma certa opinião ali, talvez me julguem socialmente, entendeu? E assim, eu estou falando isso, e é muito pouco isso, de novo. Eu estou muito perto do espectro político deles, muito perto, talvez até em alguns sentidos até mais, mas isso não... Isso aparece. Mas eu não posso dizer de forma geral. Eu li um relato de uma pessoa de alguma universidade, não lembro qual é, e no que ele, se define como sionista, não era nada absurdo o que ele falou, ele foi excluído do sítio social dele. Simplesmente isso, todo o sítio social da universidade dele, ele foi excluído. E no final ele acabou, transferiu para online, vai fazer online, não quer mais pisar no campus. É um relato, de novo. Assim como toda a representatividade dessas questões pelo campamento, talvez não seja representativo de todos os judeus, eu não posso falar se todos os judeus são representativos nesse tipo de violência. Mas assim, eu vou te falar, eu posso ler aqui, se vocês quiserem, eu tenho um relato de uma amiga, ela escreveu, ela foi no acampamento, no protesto, no acampamento na George Washington University, e ela escreveu para um blog lá o relato dela, o que ela está sentindo. E ela fala, cara, desde 2002, especificamente desde 7 de outubro, ela não sente a vontade de vir para DC, por exemplo. Ela mora na região metropolitana de DC, digamos assim. Bem perto mesmo. Mas que é bem comum, que é bem inclusive. Inclusive, tem muito judeu morando na região metropolitana. Não só em DC. Mas é isso que eu tô falando. Tipo, o relato dela é forte. E eu vou dizer até o mais. Tem um relato, você perguntou, de amigo israelense. Ela é israelense, né? Eu não lembro exatamente qual é a condição dela. Se ela é nascida lá, só nascida. Se ela também é nascida lá, mas a mãe dela é israelense. Ela tem até um hebraico decente. E aí ela fala, e ela ainda se sente ainda mais, menos a vontade, o relato é lindo e triste, em conversar com judeus americanos que ela não sabe se são receptivos, porque ela tem que pedir desculpa por ser israelense. Então, assim, é isso. Eu não tenho contato com muitos israelenses aqui. Eu tenho um professor israelense, que saiu, né, deve ter saído de Israel já há uns 30 anos. A gente conversou um pouco sobre isso, conversou um pouco no 7 de outubro. Eu estava no Brasil, então não consegui conversar ao vivo e tal. Mas eu perguntei da família dele, que morava no Norte, por exemplo. Mas sobre o acampamento em si, a gente não conversou ainda, até porque tem 10 dias e já era final de semestre, eu quase não o vi. Mas ela é israelense, então assim, ela especificamente se sente ainda mais ameaçada, né? E ela também tem um aspecto político que eu, assim, quer o cessar-fogo, quer o Estado palestino, quer os direitos humanos, mas isso não é o suficiente. Essa é uma questão que eu sinto. Existe uma certa cartilha moral que você tem que seguir. Se você desvia um pouco, ou você se cala, que pode ser isso, e de novo, eu não sei, pode ser de novo, eu falei, como bom judeu, eu sou paranoico, talvez estou sendo paranoico demais. Talvez se eu conversasse com amigos, eles, não, de boa, é o Eduardo, a opinião dele, mas eu não sei. Entendeu? Então é uma questão.
Sei lá, eu acho que só você sentir esse medo, assim, né, não você, mas eu acho que acredito que outros amigos também, outros judeus nos Estados Unidos, de considerar essa possibilidade de falar, né, de expor e de pagar pedágio ali o tempo inteiro, acho que só de existir essa possibilidade, mesmo que não aconteça, né, já dá certos sinais, assim, de preocupação e de possíveis evoluções, né, desse discurso e dessas mobilizações. E, enfim, você trouxe esse relato dessa silêncio e você contou aqui também, né, que teve esse apoiador dos acampamentos, admitindo que havia antissemitismo envolvido em algumas das manifestações, mas dizia esse apoiador que isso não era tão importante quanto apoiar Gaza. E aí, Eduardo, eu queria te ouvir um pouco sobre esse tipo de posicionamento. Até porque tem um palestino que vive nos Estados Unidos chamado Ahmed Fouad Al-Khatib, né? Inclusive a Leila Sternberg entrevistou ele aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel.
Twitter dele, vi essa entrevista do Instituto Brasil Israel.
Para quem não assistiu, recomendo, está lá no nosso canal do YouTube do Instituto Brasil Israel, baita entrevista da querida Leila Sternberg. O Ahmed, para quem não sabe, ele nasceu em Gaza, e é um militante pela paz no Oriente Médio, que inclusive repreende bastante esse tipo de mobilização, justamente por ligar palestinos a declarações antissemitas.
Não, é verdade, assim, é verdade. Eu fui até procurar, eu tirei fotos, assim, não tem nada específico, eu vou procurar aqui com mais calma enquanto eu estou falando, mas é isso, assim. Tem aquele negócio, vai se alguma coisa, né? Não posso, não sei se, posso falar palavrão?
Pode.
Ah, tá bom. Pô, eu tava me controlando aqui, eu sou carioca, foda. Mas, vai se fuder sionistas, vão se fuder, tipo, saiam daqui sionistas. Que na prática, de novo, né, quando você está falando isso numa sociedade que tem uma criação muito forte com Israel, muitos judeus acabam se sentindo dessa forma. Deixa eu ver, tem aqui um outro específico que ela me mostrou. Ah, tem um, foi esse me, né, por exemplo. De novo, ver o sionismo com todo mal. Ela mandou um AZAB, né, que normalmente é All cops are bad, né? Mas aí trocou o C pelo Z, né? All Zionists are bad. Era isso, pichado, assim, pichado no chão, de giz, né? Pichado de giz. Esse tipo de coisa, entendeu? Que na minha opinião, esse é antissemitismo, entendeu? Porque se todos os sionistas estão mal, vou diminuir o número, 90% dos judeus se identificam com alguma forma com o sionismo, você tem problema com 90% dos judeus são mal. É isso, entendeu? Você tem essa questão que é, no mínimo, problemática. Você, no mínimo, tem que refletir sobre isso. E que eu duvido que eles reflitam. E uma outra questão que entra até numa coisa que eu vi ontem. Foi perguntado, pô, qual é a solução que você vê para o conflito, né, para toda a situação? E eles fugiram da resposta. Claramente, eles fugiram. E eu acho natural fugir. Eu acho que, né, tem toda a questão da mídia. Tem uma questão da mídia, tem uma questão viés anti-árabe, que isso existe, de fato. O New York Times está fazendo uma campanha maravilhosa, mas, assim, de forma geral, é ruim. Foi perguntado, olha, eu não tenho. Aí ele falou, olha, tem 15 milhões de pessoas, eu acho que tem que ter um Estado. A forma que ele respondeu depois para mim é um Estado binacional. Eu não tenho problema nenhum com o judeu que fica lá, se ele não se incomodar de ser um Estado binacional, que ele vai perder esse poder e essas coisas. De forma geral, né, essa questão. Bonito, bonito discurso. Mas por acaso eu vi essa minha amiga israelense mandou um vídeo no mesmo acampamento, deles gritando aquele canto, né? Do Rio ao Mar a Palestina vai ser livre. Só que a versão em árabe, que para quem não conhece, é do Rio ao Mar, a Palestina vai ser árabe. Então, assim, é um discurso contraditório, né? Que ao mesmo tempo que ele fala, não, eu não tenho problema do judeu ficar lá, mas ao mesmo tempo ele tá falando, não, vai ser só árabe aqui, não. O problema é isso, né? Eu acho que eles não percebem. Eu acho que tem um mal-caratismo, não vou negar, mas tem uma galera ingênua ali de estar tendo o primeiro contato com esse negócio e com todo o banho de sangue. É normal você se indignar com a situação e você fechar, tapar os ouvidos para algumas coisas que você ouve. E, de novo, é problemático, é antissemitismo. Mas é isso, tá falando que é árabe, então se fosse árabe, vai ter que expulsar as pessoas. Vai expulsar as pessoas. Né? O que que vai acontecer? Então, de novo, né? Todo debate que a gente está tendo hoje. Mas, desculpa, eu não sei se eu respondi a pergunta, faltou alguma coisa.
Não, acho que você respondeu, até aproveitar aqui para complementar, que o Ahmed, lembrando, é palestino, nasceu em Gaza e tudo mais, também fala muito sobre a questão do Hamas. Ele critica Israel, mas ele também não deixa de falar do Hamas, que mata civis, que desampara palestinos, né? Então ele fala, o Hamas não protege os palestinos. E um dos pontos que ele levanta sobre essa suposta resistência palestina nas universidades dos Estados Unidos é que sim, tem apoio ao Hamas, ou no mínimo uma bela de uma passada de pano para o que é esse grupo terrorista. Você viu esse apoio ao Hamas em geral? Você falou dessa ideia de resistência, acho que esse já é um caminho das pedras, né? Mas conta um pouco para a gente sobre esse ponto.
Eu não posso falar que eu vi um apoio ao Hamas, mas teve uma passada de pano gigantesca ao Hamas que eu vi ontem na conversa. Sim, foi ótimo você levantar, eu anotei aqui, mas, né, muita coisa, vai esquecendo. Sim, foi perguntado especificamente: ah, mas o que que eu falo do Hamas? Alguém perguntou, né? Pô, como é que eu respondo? A resposta foi: eles não... Tem duas coisas que foi interessante que isso me lembra. A primeira é resistência, resistência, resistência. Não falou do Hamas. Minha opinião é que não, para não se comprometer, porque. E não é nem mais se comprometer com a mídia. A grande questão para mim que eles não querem se comprometer com alguém, que eles querem o apoio, mas falar que eles apoiam o Hamas é demais. Eu acho que até para quem é de esquerda aqui nos Estados Unidos perceberia o absurdo. Então, rolou uma questão de passar de pano e falar, não, olha, o que importa é resistir, o que importa é mostrar que o Israel vai perder, que eles vão sucumbir, é essa resistência que a gente quer. Então, e eu vou te falar, não foi tipo terrorismo, foi especificamente Hamas, e não usou a palavra Hamas em nenhum momento da conversa. O que mais choca, porque eu vou dar um exemplo. Eu aqui nessa conversa, eu chamei o que está acontecendo em Gaza de banho de sangue umas 3-4 vezes. Então, eu faço todas as minhas nuances necessárias para mostrar qual é a minha posição. Mas quando alguém pergunta sobre o Hamas e você nem cita ele, você está deixando passar o pano. E uma coisa que é engraçado, não é diretamente relacionado a isso, mas me lembrou, porque outra coisa que eles falaram, lutar contra Israel é lutar contra o imperialismo, é lutar contra, sei lá, eles falam sabe, América Latina, eles falam coisa da África, eles falam da Ásia. Uma coisa que é muito curioso, em nenhum momento, de todas as vezes que ele fala de imperialismo, eles entraram no debate Rússia e Ucrânia. A palavra Rússia e Ucrânia não apareceu em nenhum momento. E eu não quero falar que a questão é qual é o imperialismo da Rússia e tal, eu não quero entrar nesse debate, porque para mim é tão complexo quanto a questão Israel-Palestina. Eu acho que não cabe aqui eu falar sobre isso. Mas é só curioso que eles têm essa visão tão maniqueísta num assunto. E no outro assunto que é forte, eu vou te falar aqui, olha, não sei quem vem para os Estados Unidos desde que a guerra na Ucrânia começou, mas a quantidade de bandeira da Ucrânia que eu vi nas casas das pessoas era enorme. Não falei que era grande maioria, mas se eu saio de casa e vou para casa de um amigo, eu vou ver umas 10 bandeiras. É claro que eu vou passar por 5 mil casas, mas assim, isso você vê aqui, a questão ucraniana. Eu, por acaso, depois do protesto, que vou na capital do Império, é curioso. Falei, quer saber, é caminho para ponto de ônibus, vou desviar um pouco, vou passar na Casa Branca. Só para olhar aqui, né? Fazer isso aqui. Já entrou no meu... E era caminho para o meu ponto de ônibus. E aí você via a galera com a bandeira da Ucrânia e tal. É uma questão tão importante no debate estadunidense, mas não foi levantado. E eles falaram de outros lugares do mundo. Então, assim, não quer se comprometer? Até onde não quer se comprometer? Até onde a violência é justificável ou não para eles?
Isso é uma questão que me incomoda bastante, assim, essa questão de colocar Israel, colocar um conflito no lugar, e você, inclusive, não olhar para outras situações, né, para outras... não só o conflito que acontece na Ucrânia, mas, inclusive, situações que acontecem, guerras civis, assim, brutais, bárbaras, que acontecem no continente africano, por exemplo, ou no Caribe, a situação que a gente vê no Haiti nos últimos anos, né? E o negócio que eu sempre falo é que, enfim, umas pessoas aí do campo político da esquerda, que eu estou filiado, que eu me coloco também, nunca deixei de negar isso, coloca como uma questão moral Israel, o conflito que tem, enfim, todas as suas questões, mas muita gente ignora que foi um governo de esquerda aqui do Brasil que ajudou a ocupar militarmente o Haiti, né? Enfim, que tem uma série de violações de direitos humanos, da ONU, enfim. Então, essa questão que você traz da Ucrânia é um ponto que me incomoda bastante, né, dentro desses discursos, que é colocar o conflito Israel-Palestina como se fosse uma questão única e ignorar outras situações pouco mais recentes e que acontecem no mundo, né? Como, enfim, sem fazer parâmetros, porque também são situações tão complexas quanto, né? Mas, para finalizar aqui, Eduardo, né? Com a sua experiência aí, enfim, como judeu morando nos Estados Unidos, com contato com a comunidade judaica e com judeus, eu acredito que de outros espectros políticos também. Você acha que a vida dos judeus que vivem nos Estados Unidos mudou de forma definitiva depois de todos esses eventos, né? Todas essas situações que a comunidade judaica norte-americana, que é gigante, tem passado, principalmente depois do 7 de outubro?
De novo, é meio difícil saber. De novo, são 6 milhões de pessoas. Eu vou dar um outro exemplo. Uma outra amiga que passou um negócio, ela é do Missouri. Eu não sei quantas pessoas estão ouvindo o podcast, conseguem colocar o Missouri no mapa. Consegue botar o Missouri no mapa. E tem 85 mil.
Eu não conseguiria, eu já vou me.
Não, pois é.
Me
não,
acusar.
Não, não. E, assim, a primeira coisa é. Assim, não, mas relaxa, assim. Eu diria que talvez 80% dos americanos, dos estadunidenses, também não conseguiriam, não vou mentir. Inclusive, já tive esse debate com uma amiga estadunidense, não judia, e ela não só conseguia. Ela estava indo para lá na semana seguinte e não sabia. Então, esse negócio de não saber geografia é real. É. Tem 84 mil judeus no Missouri. É só isso, entendeu? Esse negócio. É quase a quantidade de judeus no Brasil. É, tem só no Missouri. É, então, é uma dinâmica muito grande. Mas, sim, eu ouvi alguns podcasts, inclusive essa minha amiga do Missouri, por acaso, me recomendou um ou outro. E eu acho que mudou, sim. É, mas é muito difícil saber qual é o efeito de curto prazo e de longo prazo. É, tem eu vou te falar uma coisa muito, muito próxima com isso, assim, de novo, comparando com a minha experiência, é difícil, porque eu estou misturando um pouco do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que a relação dos brasileiros de esquerda com a esquerda mudou bastante, não só desde 7 de outubro, mas depois já falo do Lula. Eu posso falar por mim, por exemplo. É, mudou muito a minha relação. É, e eu acho que não é nem pela questão institucional dos Estados Unidos, né? Porque o Biden é pró-Israel, assim. Ele não apoia, não é Bibi, mas ele apoia Israel, tá? Continua mandando dinheiro, tem toda a questão disso. Mas o parceiro dele na escola, na universidade, no trabalho, que ele não estava junto em algumas coisas, virou as costas para ele. Eu sinto isso, né? Tem muito do judeu que ele virou as costas para ele. E eu vou te falar um negócio. Eu fui no... Eu não sou religioso, mas eu gosto de comemorar as festas e tudo isso. E eu fui em Yom Kippur na minha sinagoga, na sinagoga que eu gosto de ir aqui. Não vou sempre, eu fui aqui. E o rabino, na prédica dele, a gente está falando em setembro do ano passado, Yom Kippur, para quem não lembra, foi antes do 7 de outubro. É, às vezes, normalmente, às vezes depois, mas nesse caso foi antes do 7 de outubro. E na prédica, ele criticou o Bibi, porque naquele momento era questão da própria da reforma judicial, do golpe judicial, que para quem acompanha, tava rolando aqueles protestos. Então, assim, é uma comunidade profundamente democrata, né, no sentido do Partido Democrata, então de esquerda, nesse sentido, pelo menos do ponto de vista americano, não brasileiro, é importante destacar, mas eu sinto que eles se sentiram meio traídos em algum sentido, eu sinto isso, mas é meio dividido. Essa minha amiga, né, estadunidense e israelense ao mesmo tempo, eu acho que ela se sente muito afastada, ela não se sente à vontade em muitos espaços. Por outro lado, o judeu que, né, Jewish Voice for Peace, ele está tranquilo com isso. Para responder a pergunta, é muito difícil saber com muito pouco tempo. E é uma coisa que é interessante, nessas universidades, muitas dessas universidades que estão tendo protesto, tem uma presença muito grande de judeus na universidade, não no protesto, né? Comum, acho que é 15% tem judeu, a minha é tipo 20%, é um negócio muito grande. Mas a grande questão para mim é essa. Se eu fosse chutar, de novo, é muito difícil, eu não tenho bola de cristal, e eu não tenho a dinâmica da comunidade estadunidense, né? Comunidade judaica estadunidense. Mas a minha impressão é que está mudando, de fato, não tem como. Eu vi um vídeo do... eu não preciso achar esse vídeo, foi me recomendado, falando sobre a lógica do judeu americano, que é, eu vim para cá e eu fui aceito, e é por isso, e como eu fui aceito, né, por essa sociedade, e é por isso que teve tanto judeu que apoiou a questão dos direitos civis. Ele passou por isso, né, na conversa. Porque, pô, se eu vim da perseguição na Europa, e eu passei a ser aceito nessa sociedade, no novo pacto de uma sociedade, todo mundo tem que ser aceito. E eu fico refletindo, depois de ver esse vídeo, se o judeu hoje em dia ele é aceito como ele era há um ano atrás. Talvez o judeu que concorde com a maioria. Porque o grande problema do judeu aqui, como ele é democrata, né, ele não é nem republicano, e não vou mentir, vamos ignorar que os republicanos são profundamente antissemitas, se calam para manifestações nazistas que acontecem aqui embaixo, no sentido sul, em Charlottesville, que também é até a lógica da primeira emenda. A direita americana profundamente, né, todos os atentados que vemos em sinagoga nos últimos anos foram promovidos por radicais, por extremistas de direita. Mas, assim, aí agora, ao mesmo tempo, tudo bem. Na direita, eu não estou nem conversando com essas pessoas, mas quando ele olha para a esquerda ou para os democratas, né, aqui, e também não se sente à vontade, eu sinto que isso vai acabar mudando, vai acabar tendo algum tipo de afastamento. Eu não estou dizendo que vai ter afastamento eleitoral, tá? Eu não estou nem falando desse ponto de vista. Se eu fosse chutar, vai continuar votando no Biden, até porque o Biden, né, de bem ou mal, ajudou Israel. Mas eu acho que vai ter algum tipo de afastamento. Não sei qual a longo prazo, aí realmente temos que acompanhar um pouco mais.
Eduardo, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência, por ter feito esse esforço, ido lá, visto mais, vivido, né? Para além do que você viu na imprensa, realmente foi muito legal contar com você para compartilhar tudo isso. Então, lembrando que a gente conversou hoje com o Eduardo Ravetti, que é estudante PhD em Economia na American University, membro do coletivo Judeus pela Democracia. Quem quiser, siga ele no Twitter, né? Quem também tiver Twitter. É, porque ele compartilha lá vários relatos também, assim que a gente conseguiu chegar nele, além da indicação do nosso sempre querido Rafael Cruxinho, um beijo para ele, que foi quem indicou a participação do Eduardo. E obrigada mais uma vez e volto sempre.
Muito, muito obrigado. É, bem, para quem seguir sabe que eu estou falando pouco sobre isso, mas é muito Flamengo, que infelizmente, né, não está muito bem nos anos. É, mas é... Não muito economia, não vou mentir, então se você vai procurar para economia ou não vai procurar, não se preocupe, eu não falo muito, deveria falar mais, mas é isso, é isso. Muito obrigado.
E tem uma coisa que eu acabei deixando de falar, que é a questão da repressão que aconteceu aos acampamentos. É importante estar claro, não existe nuance aqui, a repressão aos acampamentos foi um absurdo, não existe defesa aqui, a despeito de... acusações de antissemitismo que a gente falou aqui. É bom lembrar que, assim, o que a polícia fez em Nova York, eu tenho a minha amiga, ela é de Tulane, que é New Orleans, tem tanque na universidade, não há a menor necessidade, os estudantes estão desarmados, a universidade tem formas de punir os estudantes ou de reduzir o poder dos estudantes nesses acampamentos que não envolva a polícia. É assim que deveria ter sido feito. Acima de tudo, a despeito de uma questão moral de não usar a polícia, pragmaticamente foi uma burrice. A primeira vez que eles tentaram tirar o acampamento de Columbia com a polícia, o número de acampamentos ao redor do país cresceu e muito. Então a gente não pode esquecer, tá, de em todo esse debate que a gente falou sobre o que está acontecendo dentro dos acampamentos, que a forma de combater não deve ser a que foi feita até agora.
Eduardo, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar a sua experiência. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente aqui do Eu Com Isso, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, também no canal do YouTube no Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.